Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, aqui estamos nós outra vez, sejam bem-vindos, já passou tudo, à partida, Portugal e o mundo inteiro começa de novo a produzir e a voltar ao normal, porque nas últimas semanas basicamente ficou tudo parado e não foi por causa da pandemia, porque na verdade ali chega-se a 14, 15 de dezembro e a desculpa das pessoas é sempre a mesma, não é? Sabe que agora mete-se o Natal e o fim de ano de maneira que só para janeiro. Ora, este janeiro a que as pessoas se referem é esta semana. O janeiro que as pessoas estão a referir, de maneiras que só para janeiro, é agora. Começa agora. E por isso mesmo, nós, enquanto programa decidido, estamos também a começar agora. Daquilo que fizemos durante estas últimas semanas, vamos cá ver.
Mas houve emissão no final de ano.
Houve. Na verdade, até produzimos, e muito.
Pronto.
Podíamos já estar bêbados a essa hora e optamos por não o fazer, e embebedarmos só minutos depois da emissão a acabar. Que foi o que aconteceu a Joana Gama, que desde então não desmontou a sua árvore de Natal, embora já tenha passado algum tempo. Joana, tens noção de quando é que isso se vai verificar?
Vou-te ser sincera, fui às compras de árvore de Natal com a minha filha, ela quis a maior de todas, porque eu tinha uma muito pequenina o ano passado, mas filhos de pais divorciados, sim, mais ou menos sem as bolas apareciam, já lá estavam na árvore. Só que ela é que era a árvore de Natal maior. Eu, filha, tu tens direito ao melhor Natal do mundo. E agora desmontar aquilo, não me apetece, não quero.
E colocar aquilo. Olha, repare-se, nós estamos aqui a colocar um autocolante que me diz muito, porque fazia parte dos autocolantes que eu distribuía com uma revista literária que tive durante 20 anos, que se chamava 365, e cá está a frase mítica: isto agora mete-se o Natal de maneira que só em janeiro. Era um autocolante que lá nós oferecíamos. Enfim, mas não é disso que vamos falar hoje, e talvez seja. Enfim, já irão perceber. O nosso convidado chama-se João Ribeiro Bidaoui. Será que é assim que se diz? Já o vamos... Ele já vai dizer. Como é que se diz bem o teu nome, João?
Bidaoui.
Bidaoui. Não tive muito longe.
Não tivesse nada.
Foi igual até. Acho que
foi quase igual.
Corrigiu só porque estava habituado a corrigir.
Agora reparem. Ele lançou um livro que, na verdade, resulta da sua tese de mestrado.
É isso, de doutoramento.
Não? De doutoramento, neste caso. Tese de doutoramento. Chama-se... Agora reparem nesta tese de doutoramento. Chama-se Anatomia da Cunha Portuguesa. Sim, ouvintes da Prova Oral, o primeiro programa de 2021 é dedicado à cunha. Eu lembro-me bem que no final dos anos 90, talvez no início dos primeiros anos de 2000, houve um documentário sobre Portugal. Esse documentário foi de resto muito comentado. Eu não sei se tiveste acesso a ele quando fizeste esta tese de doutoramento, em que a grande característica que os portugueses assinalavam sobre o que é isso de viver em Portugal e ser português era a cunha, era a grande instituição. Lembro perfeitamente disso. E lembro-me de não sentir nada orgulho com isso. Dizer assim, a sério, mas é por isso que Portugal quer ser conhecido pela cunha portuguesa.
É uma visão disparate.
É um disparate. Tu dizes, desde logo, que este tipo de ideias pré-concebidas vem da falta de mundo de algumas pessoas. Não só os portugueses, de outros países também.
Eu usei essa expressão.
Quando não viajam, quando vão a outros países, pensam que só... Que as nossas mães também dizem muitas vezes: eu nunca vi um filho que faça uma coisa dessas. E eu normalmente respondia: pois não, nunca tiveste outro. Como é que tu podes declarar? Pensas que só
coisa.
Eu faço isto. Não,
não é? É exatamente a mesma coisa.
A cunha existe no Brasil. A cunha, eu assinalei aqui, repara, aprendi com uma, até porque li uma entrevista tua, onde tu dizes como é que a cunha nos outros países se diz. No Brasil é jeitinho. A cunha no Brasil.
Há outras expressões, mas há o jeitinho, que é bem conhecido.
Eu gosto, caixa, em França...
O caixa 2 também.
É, em França é algo que em Portugal significa outra coisa, que é piston.
Piston.
Que normalmente aqui é uma analogia sexual.
Ah, o popstão.
Pois, sim, sim.
Acho que é uma peça de um carro, ou não?
Sim, gosto quando tu vês pura em casta, Joana Gama.
Mas
gosto
eu não
mesmo.
Sabia, juro que não sei do que é que estás a falar.
Então, olha, procura lá por TV Piston do Rui Unas e irás perceber o que é que vai acontecer. Procura e irás ver o que é que acontece.
Vou ir.
Guanxi, é assim que se diz na China, não é?
É, embora aí, enfim, deixa-me acrescentar, o Guanxi é uma coisa mais complexa, mas
é
que também tem a ver,
é
mesmo
com
um sistema... É uma cunha muito mais sofisticada, é um sistema de relações muito estruturado, muito antigo, mas que também tem a ver com os favores, com o privilégio destas relações e o que resulta disso. Mas enfim, a lição é que em todos os países há, com diferentes formas, diferentes nomes, por diferentes razões, para aceder a diferentes coisas, há sempre este jeito, esta forma de conseguir alguma coisa fora dos canais oficiais, se quiseres.
João, importante dizer que a cunha não é de agora.
Não pode o vídeo.
Mas a verdade, olha, agora já estamos a ver isto para as pessoas que nos estão a seguir através das redes sociais e das imagens que estamos sempre a passar. Vale a pena para aqueles que só nos ouvem.
Eu não estava nada à espera disto.
No rádio.
Eu também não.
A TV Piston de Rui Unas. Aliás, Piston ficou celebrizado por Unas, justamente por causa desta rubrica. Bom, enfim, depois vem quando puder. Estamos a rir muito, muito. Bom, onde é que eu ia? Exatamente, já sei onde é que eu ia. Porquê que há a cunha? Isto é, a cunha, acho que é melhor começarmos pela sua definição. E ninguém melhor do que tu para dizer o que é então a cunha.
Bem, o livro, enfim, é uma tese de doutoramento e, portanto, eu não recomendaria o livro para leituras de praia ou juntar a areia agora no Natal, mas o livro tenta oferecer duas partes, uma parte em que se tenta, de facto, definir o que é a cunha como fenómeno social, aquilo que nós dizemos que é a cunha, mas quais são as suas características, quais são os seus elementos essenciais, e essa é a primeira parte do livro. A segunda parte do livro tenta explicar como é que as pessoas justificam a cunha, ou seja, quando confrontados com casos e problemáticas e cenários de cunha, como é que a explicam, como é que a justificam, como é que justificam quem a meteu, como é que justificam quem é que acedeu ao pedido. Isso é o essencial do livro. Pedires-me uma definição de cunha, eu posso oferecer esta leitura do livro, em que a cunha tem um conjunto de elementos, ela precisa de uma relação prévia, precisa e assenta sempre numa relacionalidade, ela é sempre operada num ambiente de oficiosidade, de opacidade, e portanto ninguém escreve, eu não te meto aqui uma cunha em direto e tu não acedes e não operacionalizamos em público as cunhas, elas precisam sempre de um ambiente de oficiosidade.
Precisam de algum depois, recato, não é?
Precisam de um recato, quanto mais graves, mais secretismo até precisam. E pessoas precisam também de funcionalidade, ou seja, há sempre alguém no meio que tem a capacidade, como um funcionário, de aceder ao pedido, não é? De o operacionalizar. Depois tem também a questão da reciprocidade. Há sempre uma expectativa de reciprocidade. Não quer dizer que seja uma troca de favores, sempre. Às vezes é só o simples facto de quem acede ao pedido sentir que é estimado pelo outro. Portanto, há vários tipos de reciprocidade, mas até a estima do outro, sentir que tem o poder de ajudar, sentir que tem o poder de o fazer e de ser reconhecido como tal, isso também é uma espécie de reciprocidade. E depois, o estudo também revela que toda a gente tem consciência que a cunha afeta, de alguma forma, um bem comum. Ou seja, quando perguntamos às pessoas, e quando perguntei, quer um país no futuro com mais ou menos cunhas? Toda a gente, sem exceção, disse que queria um país com menos cunhas.
Ou sem cunhas.
Ou sem cunhas. Portanto, se queremos todos um país sem cunhas, com menos cunhas, é porque, de alguma forma, reconhecemos que elas não são uma coisa boa, porque senão queríamos mais.
Nós tivemos um procurador-geral da Justiça que se chamava Cunha Rodrigues. que não te lembras.
E a minha família é da Cunha também.
Sim, portanto. E havia a confeitaria Cunha no Porto. Olá!
Não, era interessante saber a origem desses nomes. Não sei, era interessante saber a origem dos nomes. Os nomes de família antigos têm sempre origem em acontecimentos sociais, locais, na aldeia,
no próprio
na
cunhado, por exemplo.
Portanto, é.
Mas agora, João, tu podes brilhar dizendo à Joana Gama e a todos aqueles que nos estão a ouvir porque é que a Cunha se chama Cunha. E isto tem a ver com o texto do João Cotileiro.
Sim, bem, há mais textos, mas o João Cotileiro talvez tenha sido o que descreveu isso melhor, o embaixador João Cotileiro, que morreu o ano passado e tem um livro absolutamente fabuloso que eu acho que devia ser leitura obrigatória nas escolas portuguesas, que é o Ricos e Pobres no Alentejo. Ele, de alguma forma, explica a origem da Cunha e há mais fontes que o explicam. A Cunha é, enfim, de forma muito simples, o agricultor tem um trator. O trator deixa de funcionar, não há conhecimento técnico para o arranjar, não há capacidade financeira para importar a peça sobressalente para o trator importado, e então tem que se arranjar uma peça qualquer, sem grande arte, sem grande técnica, que se vá lá enfiar para resolver o problema momentaneamente, para desenrascar. E isso é uma cunha. Como há outras cunhas, como, por exemplo, para segurar uma porta, não é? Para manter a porta entreaberta. Para não fechar a porta a entradas, a visões enviesadas. Portanto, é sempre algo temporário, de desenrasque, e que revela desigualdade de acesso, que revela incapacidade de acesso.
João, tenho aqui uma dúvida. No meio disto tudo, então, eu acho que também, ou penso eu que poderá haver recomendações que se confundam com cunhas, ou não? Porque imagina, eu sou ótima no meu trabalho, sou muito boa. Imagina. Só tive no meu trabalho, sou muito boa. E há uma amiga de uma amiga minha. Imagina!
Desculpa, Joana.
Está à procura de alguém que seja muito bom, mas não me conhecia de lado nenhum. Mas essa minha amiga diz: olha, conheço a Joana Gama, que hipoteticamente, para esta situação, é muito boa nisso. Acaba por passar à frente do mercado, porque existe uma recomendação próxima, mas será uma cunha, porque no fundo também é mérito?
É em absoluto uma cunha.
A não, questão é. Não pode ser!
Mas deixa-me, deixa-me explicar.
Toda a vida tem sido isso, não é, Joana? Percebeste agora?
Vamos lá ver uma coisa, mas quando se pergunta às pessoas como é que avaliam um caso destes, elas contorcem-se um pouco a explicar: bem, isto não é bem uma cunha, porque no fundo ela até merece, porque no fundo ela conhece e tem. Bem, mas o que isso revela é que o sistema de acesso é baseado nessa relacionalidade. O que confere o acesso é a confiança na pessoa. É o confiarmos mais nas pessoas e construirmos a confiança desse acesso nas pessoas do que em regras, do que em prestar provas. Isso é exatamente o contrário do que deve ser uma república.
Mas para, João, ela inicialmente pode ficar com o conhecimento da minha pessoa por recomendação, mas só me aceita se depois de avaliar o trabalho e tudo o resto se lhe fizer sentido. Ou seja, não sou imposta nem nada. É uma sugestão.
Claro, há um dos casos do livro tem a ver precisamente com os estágios da advocacia em escritórios de advogados.
Ui, mas isso,
em que
calma.
Em que se descreve o caso dos colegas de faculdade, e um dos colegas de faculdade tem um grande escritório de advogados, o outro ficou lá na terra, mas que tem o filho que foi para a faculdade de Direito, e quando o filho acabou o curso, lá telefonou ao ex-colega de faculdade e lhe pediu: epá, não me arranjas aí um estágio para o meu filho?
Mas
e arranjou. E os escritórios hoje têm já sistemas de recrutamento relativamente oficiais, onde se presta provas. Mas a questão é sempre aqui a confrontação entre o que dá acesso e a origem desse acesso, o que possibilita o acesso. E quanto mais for baseado em relacionalidade, mais é fruto do acaso e dos conhecimentos, e menos é com base nas capacidades e no mérito e na prestação de provas. Eu não estou a advogar aqui, dá-me essa oportunidade.
Já não quero fazer mais este programa hoje.
Não, eu não tenho nenhuma atitude moralista.
Como é que entraste, não
é, Joana Gama? Não, mas deixa-me dizer isto, que é muito importante. Eu não tenho nenhuma atitude moralista relativamente às cunhas, e o facto de estar a dizer isto com base no livro... Não estou a criticar, nem estou a dizer que agora...
Um dia pode precisar de uma.
Um policiamento de tudo. Não, não tem a ver com isso. tem a ver com a necessidade de compreendermos porque é que estas coisas acontecem.
João, deixa-me só dizer que precisamos rapidamente da intervenção dos nossos ouvintes, até porque é a primeira emissão ouvintes de 2021. Vamos cá comemorar com a vossa intervenção, os vossos sempre brilhantes comentários, através do nosso WhatsApp. O número é o de sempre, não mudou. Curioso, não é? De 2020 para 2021, continuamos com o mesmo número. É o 960386272. E sim, também continuamos a apelar, outra vez, que nos enviem vídeos de
tenho
não mais de 40 segundos, mas também poderão ser áudios, se forem envergonhados, acanhados, e não quiserem dar a cara, porque possivelmente querem pedir uma cunha a alguém e não querem ser assim facilmente descobertos. Ora, enviem então a vossa mensagem para 960386272. Há uma coisa que ainda não dissemos, é que o nosso convidado se chama João Ribeiro Bidaoui, isso já havíamos dito. O que não tínhamos revelado é que ele se encontra em Haia, onde trabalha, na Holanda. De resto, já viveste na Coreia do Sul e também já viveste noutro país.
Em Macau, não é um
em
país?
Em Macau. Seis anos também, seis anos
vivi
na
China.
Coreia do Sul e seis anos no... em Macau.
5 anos na Coreia do Sul e quase 6 anos em Macau.
Não ficaste
e agora 3 anos na Holanda. Eu não visitei a Coreia do Norte, mas trabalhei com a Coreia do Norte.
Como assim?
Momentaneamente. Nas funções que desempenhava na Coreia do Sul, à frente de um centro regional das Nações Unidas, que cobria toda a Ásia Pacífico, uma das funções era também trabalhar com a Coreia do Norte e apoiar a Coreia do Norte a reformar algumas leis de direito comercial que pudessem abrir um pouco a economia da Coreia do Norte e nesse
e
sentido fizemos...
Por mérito?
Bem, conseguimos que pela primeira vez na história a Coreia do Norte tivesse adotado um tratado internacional muito importante para o comércio internacional. E que aliás tem a ver com a liberdade contratual, com o facto de quando empresas norte-coreanas fizerem contratos comerciais com empresas estrangeiras, as empresas norte-coreanas vão respeitar esse tratado internacional e essas regras de liberdade contratual. E aliás dizer que a Coreia do Norte adotou esse tratado antes de Portugal, curiosamente.
Já vi, não? Portanto, tu és, deixa cá ver, és sociólogo, és diplomata... És político? Mais?
Eu já não sou político, eu estive político. Ninguém é. Eu estive a exercer funções político-partidárias durante algum tempo, 2 anos, e acho que não se deve esconder. Um político assume.
E dei inspiração para este livro, João?
Sempre disse o Mário Soares: um político assume-se. Não, a história do livro, como é que começou? Nós todos vivemos a vida toda a ouvir falar disto, não é? E as questões da corrupção, da igualdade, têm também muito a ver com isto. Portanto, houve sempre um interesse muito, muito grande em seguir o tema. E quando surgiu a oportunidade de fazer a tese de doutoramento e escolher um tema, fiquei surpreendido também porque o tema nunca tinha sido investigado profundamente pelas
ciências sociais. Certo, estava a dizer, João, se teria a ver com o facto de ter estado político, se foi isso.
Eu sei, e eu como um bom político, desviei perfeitamente.
Pronto,
a tua
e eu como
pergunta.
Boa, chata, achei por bem dizer que não era isso.
Não, a política, eu sei, e eu às vezes vejo os vossos programas e sinto muito. Que às vezes há muito essa separação entre o mundo e a vida política e dos políticos e o resto do país. Eu sou daqueles que me choca sempre muito com essa divisão dos políticos e nós, da política e nós. A política em Portugal é, e tão só, o reflexo do que é o país. E, portanto, se os portugueses não gostam dos políticos e não gostam da política em Portugal...
Mudem.
Não é só mudem, é perceberem que eles refletem os valores que são dominantes e a forma como nós temos de enfrentar a sociedade e os problemas que temos. E, portanto, em primeiro lugar, temos que ser nós a mudar os nossos comportamentos em sociedade. A tua filha quererá ser política eventualmente? Sentiu-se atraída pelo tema?
Ah, meu Deus. Para quem esteja a ver emissão online, a Irene decidiu engolir 4 douradinhos de uma vez e fazer uma aparição. Sim, peço desculpa, ainda para mais neste momento.
Ora bem, deixem-me só dizer que estamos a começar a primeira emissão de 2021. Antes de tudo, bom ano a todos os ouvintes, não é? Bom ano.
Bom ano.
Que corra tudo
só
bem.
Só pode ser melhor.
Que continuem nossos ouvintes, o que significa que não faleceram. Isso é ótimo, não é? Estamos apostados em que vivam ainda mais ao ouvirem as nossas emissões. E começamos este primeiro programa de 2021 com a Cunha como tema principal. Vejam só, rapazes e raparigas, senhoras e senhores, queremos participações ativas em vídeo ou áudio. E foi isso que já aconteceu. Vamos saber quem é que já nos respondeu. Posso já adiantar que o negão do WhatsApp enviou uma mensagem. Mas antes dele, temos a primeira participação do ano, que vem do Rui.
Boa noite, Alvinho. Boa noite, Joana Gama. Olá, convidado. Eu queria contar uma história muito rápida sobre o fator Cunha. Quando eu fui tirar a minha carta de condução, já em 2000, o instrutor que ia fazer a prova era conhecido do meu pai. Então ele quando entra no carro, sem grandes rodeios, pergunta claramente: então você é que é o filho do fulano de tal que trabalha em X sítio? Sou sim, então você é o primeiro. O meu exame demorou, não estou a exagerar, 5 minutos. Fiz as coisas mais básicas que existiam para fazer num exame de condução. E passei rapidamente. Obrigado, boa noite.
Ora, está. Muitas das pessoas lembram-se que ali nos anos 80 e 90, de resto, houve um escândalo há alguns anos atrás, em que se compravam basicamente as cartas de condução. Mas aí já não era Cunha, era mesmo corrupção. Não sei. Em que medida é que a Cunha é... A Cunha também é corrupção. Não se pode distanciar de
corrupção. É uma a forma de corrupção.
É uma variante da corrupção. Não é?
Mas não é relacional, é de dinheiro, assim...
É uma forma de corrupção. É uma forma de corrupção no sentido em que altera, subverte, contorna o que são regras estabelecidas. Nós temos é que começar por relembrar-nos que existem regras e porque é que elas existem. Elas existem porque nós, como sociedade, concordámos que elas existissem através dos nossos parlamentos, dos nossos governos. Como contrato social, nós queremos que a nossa sociedade tenha essas regras. Mas depois contornámo-las. As regras são feitas precisamente para garantir a igualdade de acesso e para garantir uma ideia de justiça. Se depois as contornamos, estamos precisamente a contornar essa ideia de justiça. Ou então, as regras, e também acontece muito isso, são mal feitas, não são boas, não refletem o momento social, não refletem a forma como a sociedade se organiza. E, portanto, as pessoas às vezes reconhecem que essas regras precisam de ser desgastadas, corroídas, porque não servem aquilo que é o contrato social, o interesse social. Portanto, mais uma vez, depende da circunstância, da situação, e as pessoas sabem muito bem como é que são de posicionar e agir em função da situação.
É ilegal a cunha? Desculpem.
Isso é ilegal?
Depende da cunha. Existem cunhas que são claramente ilegais, porque não respeitam determinados procedimentos, mas as cunhas, por exemplo, no mundo do privado, de acesso a empregos, não são ilegais.
Pois.
Mas no espaço público já podem ser.
Nós já tivemos vários casos em que as cunhas foram não só descobertas, como resultaram na demissão até de alguns ministros, estou-me aqui a lembrar de alguns deles, justamente por terem sido acusados de favorecimento ilícito. O favorecimento ilícito não é só, não é mais do que uma forma... chique de dizer cunha. É isso que é beneficiar um favorecimento ilícito de algo. É uma cunha que se está a meter para que alguma pessoa atinja um rendimento que à partida, segundo a normalidade, não teria direito ou não teria acesso.
Tudo o que seja o ter acesso a algo contornando uma regra estabelecida é uma cunha. Depois pode ter gradações e pode ter intensidades e pode ter intensidades até criminais. E isso é verdade. Agora, o teu ponto sobre haver as demissões e aquilo que eu chamo às vezes a indignação correio da manhã, que é nós, o que a investigação demonstra é que quando nos confrontamos com um desses casos que sai no correio da manhã ou que é público, as pessoas indignam-se muito. denunciam, são muito agressivas na denúncia. Aliás, há um estudo que diz que ainda são muito mais agressivas quando são políticos. Quando confrontamos as pessoas em privado com casos semelhantes, em que retiramos os nomes e o caso é em abstrato e, portanto, foca-se muito na dimensão humana do pedido e da relação, as pessoas já não denunciam tanto. Já são mais tolerantes, já conformam, já compreendem. Portanto, quanto mais distante, mais público for, mais há uma necessidade de indignação. Quanto mais perto, mais sentem que encontram razões para que isso aconteça.
Ó, João, estou-me aqui a lembrar, por exemplo, de um caso que quase toda a gente, se não tentou, anda lá perto, que é as consultas, não é? Ter uma consulta, meter uma cunha para que a consulta seja mais cedo. Que se consiga passar à frente da tal fila, porque o assunto é grave. Aliás, tu no teu livro, que é a tua tese de doutoramento, tens inclusivamente um caso que fala sobre uma situação destas. Mas tu dizes que à medida que o sistema de igualdade de acesso vai melhorando, as cunhas à partida também serão menores. E com a chegada do sistema informático à marcação de consultas, a oportunidade de fazermos este tipo de coisas diminuiu. Diminuiu, não quer dizer que tenha desaparecido, mas...
Claro, não. A tese tem dois casos. Tem um caso no IPO, em que desenha este caso, em que o médico do IPO tem um empregado, que tem um filho menor com cancro e que precisa de uma consulta urgente, e a empregada pede ao médico... pede ao médico para ter acesso a essa consulta no IPO. E depois há um outro caso que tem a ver com consultas no centro de saúde, em que alguém pede a um amigo do centro de saúde para intervir na lista das marcações. Hoje em dia estas marcações tendem a ser mais eletrónicas, em alguns casos até já pela internet, enfim, partindo do princípio que todos os slots disponíveis para as consultas podem ser marcados pela internet, desaparece o funcionário, desaparece o intermediário, desaparece a capacidade de, portanto, em tese, quanto mais transparência e tecnologia houver no acesso a bens públicos, em tese, diminui a oportunidade da cunha. E, portanto, é assim, é uma conclusão que se pode tirar, que quanto mais tecnologia e igualdade de acesso houver, menos cunhas haverá.
Olha, a Marlene Freitas Noia, que participa ativamente neste programa, ela diz: as consultas nem sempre dá certo, mas o pessoal das flores lança muito a cartada do coitadinho que vai lá só esses dias e tal.
Olha, lá mais está. Mensagens.
Sim, claro.
Não, é sempre que há alguém no meio que possa exercer esse poder, essa função, há um espaço para essa coisa.
Eu lembro-me sempre de uma coisa que me ensinaram nos anos 80, 90, quando queres saber uma informação secreta do Ministério da Educação, não é com o Ministro da Educação que tens acesso a essa informação, se for jornalista. Tu tens de dar bem, é com a pessoa que tira as fotocópias. Eu lembro-me sempre disto. E de facto é verdade. A pessoa que tira as fotocópias é que mais rapidamente poderá ser corrompida, digo eu, do que o próprio Ministro da Educação, que vai deixar sair uma informação dessas. Não vai. Eu lembro-me sempre desta dica.
É um bom exemplo.
Deixa-me só dizer que... Joana? João Gama? Falaste?
Sim. Não fui eu, foi o convidado.
Fui eu. Eu disse que era um bom exemplo.
Olha, deixem-me só colocar aqui o Luís Nogueira, que nos envia o primeiro vídeo de 2021. Também é verdade que ele é uma das poucas pessoas que envia vídeos. E aqui está ele.
Boa tarde, Albin. Boa tarde, Joana. Boa tarde ao convidado. É, Albin, de falar em cunhas. É assim, foste tu a cunha para esse senhor ser convidado para o programa. É que ele só fez um livro, que é uma tese de doutoramento. Tinhas o doutor Carlos César, que ele explicava-te muito, mas muito melhor o que é uma cunha. Ou ele não aceitou. Pode ter sido. Um abraço a todos.
Cheio de veneno. Na verdade, já agora dizer que este convidado nos foi sugerido pela sua editora, que é a Guerra e Paz, que muito prezo. Nossa. Aliás, na verdade, a Guerra e Paz é uma das editoras que mais vezes recorremos, porque tem livros como este. Dizer que amanhã, não sei, eu acredito que a Prova Oral se está a transformar num consultório de consulta aberta. Amanhã vamos ter uma psicóloga, que é Cláudia Moraes, que vem aqui mais uma vez fazer o quê? Dar uma consulta de psicologia. É o que ela vem fazer. Esperem pelo programa de amanhã. A Joana Gama já está ali a rir-se a fazer o seu programa. Mas não, vou mudar.
Não!
Vou mudar.
Não, é sobre o quê?
É verdade,
o que é que eu vou perder?
É verdade. Vou colocar a Diana Duarte, que será ela a pessoa. Amanhã, curiosamente, vamos falar sobre violência psicológica. Mais até do que violência física. Violência psicológica entre duas pessoas que gostam uma da outra. Que podem ser namorados, que pode ser um casal.
Mãe.
A Cláudia Moraes vai explicar. Sim, também pode ser mãe. Vai explicar como é que tudo se processa. Eu estive a falar com ela e foi muito curioso perceber como é tão interessante os métodos. Olha, vês, da mesma forma que há métodos para a cunha, que são comuns, também neste tipo de violência psicológica, também há o agressor tem táticas que são sempre as mesmas. O enfraquecimento da vítima, retirar-lhe a autoestima para que tentar sempre dar-lhe colocar-lhe um defeito. Ela, hoje estava a falar com a Cláudia, estava a dizer, pois é. Que é isso, não é? Colocar sempre um defeito na pessoa, não é?
Mas sabe que há uma que eu só me apercebi recentemente e que é gravíssima, que é a retirar a credibilidade da vítima em si própria no que toca à memória. Estar sempre a dizer, isso não foi assim que aconteceu, tu inventas coisas, tu estás sempre a acrescentar factos, ou seja, às tantas, tu próprio duvidas de tua própria sanidade mental, por causa do efeito daquela pessoa, isso é terrível. Claro.
O agressor quer sempre que penses que estás louca. Mas isso é a conversa da manhã. Hoje, estamos loucos, é com o tema que escolhemos para a primeira emissão de 2021, que é esta, que é este, neste caso, a cunha. É a tese de doutoramento do nosso convidado. Já agora, porquê que disseste que é anatomia da cunha? Porquê que escolheste a palavra anatomia?
Bem, a anatomia é precisamente o dissecar, é o cortar e depois ver as suas entranhas, não é? ver todos os seus detalhes. E nesse sentido o livro tem duas anatomias, não é? A anatomia da forma da cunha e a anatomia das justificações que damos para a cunha. E, portanto, é nesse contexto que escolhemos o nome da anatomia. Não é o nome da tese, mas é o nome do livro.
Qual é que é o nome da tese? Agora fiquei curiosa. É daqueles muito grandes, que se seja 20 vezes.
Chatíssimos.
É um pouco. É a cunha como conduta social, as figuras que as pessoas fazem.
Qual foi a nota que tiveste, João?
Foi simpática. Foi um muito bom.
Muito bom. Foi muito simpática.
Foi.
Isso é cunha.
Isso é o... Será que não, pode haver cunhas nisto?
Mas, João, por acaso agora estava
de certeza.
Aqui. Estavas a falar em mestrado e não sei o quê, uma coisa que eu aprendi na escola foi que os seres humanos funcionam muito para formar as suas opiniões através das influências, são os opinion leaders, os opinion makers, não é? Portanto, só no caso da cunha ser adjudicada é que é uma cunha, até lá não é, é só uma formação de opinião.
A cunha tem que ser concretizada.
Ok.
Porque senão é quase impossível até estudar, porque depois há consequências nessa concretização, não é? Na reciprocidade, na estima que se tem pela pessoa. E portanto, pode haver muitos pedidos, mas se não se concretizarem, não são cunhas.
Ok.
Raparigas deste programa, estamos a precisar rapidamente das vossas intervenções. Liguem-nos, falem, soltem a vossa voz em 2021. Não fiquem abnegadas, participem. Soltem a vossa voz. Queremos a vossa participação, até porque já temos aqui uma participação que é também muito frequente. É uma mulher corajosa, é a Salomé Lima, que nos envia esta mensagem, que é a primeira mensagem do sexo feminino neste programa, mas sobretudo em 2021. Este é o primeiro programa de 2021, por isso vamos ouvi-la já de seguida, a Salomé Lima. Aí vai.
As cunhas é uma coisa muito complicada, principalmente quando elas são tão óbvias e tão visíveis, essas são as que ferem mais. Eu acho que as pessoas deviam ter um mínimo de inteligência e de não o fazer. Mas pronto, é o que temos. E depois os índices de produtividade são o que são, derivado aqui. Alimentar toda esta marmanja é complicado.
Já agora, João.
Desculpa, diz. Ia dizer, João, que eu imaginava-te a teres uma ideia de para as cunhas funcionarem, A pessoa que era posta num determinado sítio por Cunha tinha de usar uma camisola ou uma etiqueta a dizer quem é que tinha dado a Cunha. Que é, se essa pessoa fizesse a geneira, toda a gente saberia que a outra pessoa é que tinha errado e aquela é que tinha aceito. Se fosse boa, toda a gente ficava contente.
É uma ideia. Por outro lado, ia ter uma pressão grande, não é?
É, então, mas também teve um facilitismo.
Eu tive um professor de contabilidade que ele fazia isto. Esse professor nunca mais o irei esquecer. Ele disse, eu sei que todos vão copiar no teste, porque contabilidade não é fácil. O que eu quero é que vocês coloquem as folhas que trazem para copiar e as anexem ao vosso teste, porque eu vou dar também uma pontuação aos vossos copianços. E ele dava. E nós anexávamos.
E faziam boas cábulas?
O quê?
Fazia já cábulas boas a pensar nisso, Jean? Vou fazer as melhores
nossas cábulas eram boas. Ele pontuava, disse, boa cábula, de facto. Ajudou-te. Ou tipo, esta cábula não ajudou nada. Mal feita. Burro.
Caburro.
Não, ele dava uma pontuação. Claro, menor em relação ao teste, mas era a cábula contava também para a pontuação final. Deixem-me só dizer que estamos a receber muitas mensagens. Vamos ouvir algumas delas. Agora do Hugo Palma.
Olá para o Voral.
Negão.
Olá Joana, olá Alvin, olá convidado.
Olá.
Queria aqui fazer uma pergunta, não sei se já falaram disso, acho que é um bocadinho atrasado, estava-me aqui a vestir.
A demorar imenso tempo.
Queria perguntar ao convidado se o conceito de Cunha está ou se está intimamente ligado à incompetência. Temos aqui a ideia que é mais, podemos julgar de outra forma uma Cunha que é incompetente face a uma Cunha que é competente. Nesse caso, raramente, ou pelo menos não se ouve falar tanto, do que uma Cunha que é francamente incompetente. Era só isto. Obrigado.
Já agora, João, antes de respondermos, há uma coisa que me agrada, por exemplo, no futebol. No futebol, quando há uma Cunha, é muito visível, é demasiado visível, não é? Tu percebes logo aquele jogador, por isso é que quando um jogador joga mal, começam a haver teses conspirativas, isto foi o Jorge Mendes, mandou para cá este jogador e não sei quem não vale nada, isto é um negócio, para trazer um bom trouxe um fraquinho e é por isso que agora temos este jogador a jogar aqui, isto é um negócio. Não sei que veracidade é que isto tem, não percebo nada, não imagino, não ando nos meandros.
Não posso ajudar.
Mas há uma coisa que realmente, em benefício do futebol, eu acho que o futebol não é um meio para tu teres grandes cunhas. Se calhar há muitas pessoas agora que estão a dizer como estás enganado. Mas é que
O jogo em si.
Imagina, é como apresentares num programa de televisão, não é? É uma coisa demasiado visível. Dizer, não, houve aqui uma cunha de certeza, mas quem é que. Não é?
Mas tu estás a sublinhar um aspecto muito importante, estás a usar a palavra visível, é muito
visibilidade.
Visível.
A cunha necessita também de um certo tratamento.
Precisa da opacidade, e não é por acaso que a maior organização internacional de combate à corrupção se chama Transparência Internacional e que sempre que há debates sobre corrupção a palavra transparência vem. É evidente que tornando claro e mostrando essas relações, elas deixam de ter incentivo para poderem ocorrer e, portanto, diminuis transparência e tornar visível é uma das formas muito efetivas de combater a corrupção.
João, mas respondendo ao negão do WhatsApp.
Bem, eu sobre incompetência, não sei. Não sei o que é que são cunhas incompetentes ou incompetentes, isso não me surgiu no estudo. O que surgiu muito foi esta ideia de que há cunhas justas e talvez sejam parecido com o que ele me estava a querer
ou
dizer.
Injustas, não é?
Cunhas justas e cunhas injustas. Há cunhas que têm uma razão de ser tão forte que se justificam e outras que são um abuso e que são consideradas um abuso pelas pessoas. As pessoas fazem também essa ponderação.
Olha, vamos ouvir mais uma opinião que nos está a chegar do Rafael.
Boa noite para o Voral. Alvin, queria-te pedir uma cunha. O meu irmão tem este livro, Da Superstição à Devoção, para ver se o convidas aí para convidado do programa. E além disso, este fundo é muito mais interessante que o fundo que vocês costumam usar, os tais livros. Este é melhor.
Isto é uma cunha bem metida, com duas coisas que nós gostamos, que é vídeos. O convidado usa a cunha do vídeo para passar à frente de todos e, na verdade, conseguiu, se bem que é uma cunha legítima.
E com
nós já dissemos aos ouvintes que se enviarem vídeos, passam à frente de todos. E depois.
Mas é que isto não é uma cunha, sabes? É aí que eu quero intervir, porque isto
público.
Não é uma cunha.
Não é.
Isto é um pedido público. e que tu tens todo o direito, como responsável pelo programa, e de acordo com os critérios do programa, tens feito e entrevistado muita gente que tem livros, este pedido público encaixa-se perfeitamente nas normas, nas regras da organização do programa, e tu podes aceder ou não, estás no teu direito. Portanto, isto não é uma cunha. Cunha era se alguém tivesse escrito o livro, ninguém o conhecesse, e tivesse pedido lateralmente, e tu um dia chegavas à Antena 3 e dizias: ah, acordei hoje de manhã e quero fazer um programa sobre este livro. Isso já seria uma cunha.
Às vezes pedem-me cunhas, Alvin, tu não sabes, mas claro, chegam-me pedidos de cunhas para ti. Uhum.
Eu faço e escolho os convidados deste programa há 18 anos, portanto, como devem calcular, todo tipo de cenários já me aconteceram. E eu estou muito
mas já tiveste tempo para ter toda a gente também, já não é preciso meter com
toda a espécie de esquemas que acontecem. E na verdade, uma das coisas que invariavelmente acontece, e eu percebo, isto é, nem sequer levo isso a mal, é quando há novas apresentadoras, as pessoas, tipo, ok, eu por ele não estou a conseguir, bora, para onde é que eu vou? Ou se há uma outra pessoa, é sempre eles querem colocar um intermediário para, ok, então vamos conseguir por aqui. E eu percebo, é legítimo que as pessoas
tentem
fazer isso, e eu tento ajudar todas as pessoas, mas como é óbvio, não
há alguns que não fazem sentido.
Há muitos que não fazem sentido. Embora as pessoas vejam sempre um sentido nisso. E isso também é uma coisa que tu dizes na tua tese de doutoramento. O sentido que as pessoas veem sempre na cunha, não é? Há sempre um sentido de dizer, bem, isto não é bem cunha. Aliás, tu dizias isso no início do programa. Há pouco tu deste o caso da mãe que tinha o filho com cancro e que pediu uma cunha. Convenhamos, quem era a mãe no mundo que não faria?
Claro, nada desta discussão.
Imagina a mãe a pensar, eu até meti uma cunha, mas acho isso mesmo, vai contra os meus princípios.
Mas nós temos que dar um passo atrás, que é, porque é que sentem a necessidade de ter que meter uma cunha? Porque é que o sistema não está organizado de uma forma em que a pessoa que precisa tem acesso, independentemente de conhecer ou não conhecer?
Acesso rápido. Não é, acesso, às vezes não é ter o acesso, é o acesso
igual, rápido, eficiente, que seja de qualidade. É evidente. Mas essa é que é a questão primeira.
Deixa-me só colocar aqui mais alguns ouvintes. Já estão em polvorosa quando... aliás, acontece sempre isto. Quando o programa se aproxima de final, normalmente ali nos 10 minutos, os ouvintes lembram-se e começam a disparar em todos os sentidos. O Manuel foi um deles. Está a fazer ski, mas interrompeu o seu desporto favorito para nos enviar esta mensagem.
Olá, Alvin. Olá, Prova Oral. Interessante o tema de hoje, mas só para me tentar contextualizar, cunha foi aquilo que o governo meteu na nomeação do procurador europeu. Será isso? Um abraço a todos e um bom ano.
Quem é o procurador europeu, João? És tu?
Não, pá, não, eu sei que há para aí uma polémica qualquer, mas eu, estando à distância, acompanho, estou um pouco fora, não conheço os contornos.
João, neste sentido, tu tens algum receio que, já tendo tido funções políticas e em organizações importantes, que por escreveres este livro, que as pessoas possam ter algum receio de trabalhar contigo?
Mais, e não é isso, e trabalhando tu na diplomacia, tu tens um cargo, eu adorava ser diplomata. Aliás, eu espero que isso me venha a acontecer ainda na plenitude das minhas faculdades.
Já tens camisola alta para isso.
O que é que acham?
Olha, eu em Washington um DC.
O diplomata Fernando Alvim diz: ah, mas claro, então, vou receber aqui os portugueses. O que eu vou fazer é uma festa da romba todos os meses. Vou ter uma casa enorme, com uma piscina, tudo. Faço uma festa para celebrar a Portugalidade e vou escrever umas coisas.
Não sou diplomata português, não tenho qualquer ligação à diplomacia portuguesa e, portanto, não posso fazer essas festas em nome da Portugalidade.
Que pena, então já não quero ser. Eu não queria ser no teu lugar.
A pergunta da Joana já não é a primeira vez que me dizem, mas quer dizer, isso revelaria que o país estaria aí. Bem mais atrasado do que às vezes pensamos. Isto é uma tese de doutoramento que obedece a um quadro teórico, uma metodologia científica, que teve um júri com 6 ou 7 professores portugueses e, portanto, é um contributo para nós conhecermos melhor o nosso país. As entrevistas que estão aqui foram todas anónimas e, portanto, não, não revelei a identidade de quem foi entrevistado.
Claro, mas há sempre aquela primeira avaliação de uma pessoa que não conhece a outra. Olha, cuidado que esse escreveu o livro das cunhas. Eu, ei, é melhor ir passar para o outro. E nem
bem,
se sabe
a vantagem que talvez seja que pouca gente me pedirá cunhas e, portanto, isso aliviará de alguma forma a pressão. Sempre que eu tiver que desempenhar qualquer função, terei menos pressão do que outras pessoas.
João e Joana, o meu coração chora de felicidade. Acabamos de receber o primeiro vídeo por parte de um ouvinte do sexo feminino a este programa. Não consigo conter tanta emoção junta. Vamos já ouvi-la.
Alvin, olá Joana, já chego aqui super tarde ao programa, mas amanhã vou ouvir o episódio em podcast e quero aqui contar uma pequenina história e também deixar uma pergunta. Quando eu era mais novita, quis candidatar-me à posição de jurista numa Câmara Municipal e eu sabia que havia uma colega minha que pertencia a esse município. E, portanto, falei com ela e disse, olha, estava a pensar candidatar-me aí à Câmara, a esta posição que vai abrir. E ela disse, não, não te candidates porque esse lugar é meu. Bom... É uma pessoa da Terra, portanto, já estava ali qualquer coisa a funcionar. A pergunta é, será que perante dois currículos igualmente bons, duas pessoas com capacidades semelhantes, será que ainda é cunha se eu der preferência a uma delas que me for recomendada, por exemplo, por uma pessoa da minha extrema confiança? Será que isto ainda é uma cunha?
É uma das piores cunhas que há. É em absoluto uma cunha. Reparem, eu posso, enfim, contar outras histórias, mas no recrutamento internacional, e não quer dizer que seja sempre assim, ainda temos algum tempo, mas no recrutamento internacional, as pessoas submetem os seus currículos, que têm que obedecer uma forma, toda a gente tem que encaixar a informação na mesma forma de currículo. Depois dessa seleção curricular, têm que fazer provas escritas, anónimas, anonimizadas, e toda a gente que está a concorrer tem que o fazer. Depois têm que fazer entrevistas em que participam 3 ou 4 ou 5 pessoas de diferentes departamentos que não, ninguém se conhece uns aos outros e, portanto, depois têm que chegar a uma conclusão em conjunto. E às vezes até há exames psicológicos, testes psicológicos e uma entrevista final com uma psicóloga para avaliar se a pessoa de facto se adapta àquela função. Isto é a regra nas grandes empresas internacionais, isto é a regra nas grandes organizações internacionais. Ou seja, a pessoa presta provas e tem que haver uma adequação das suas capacidades àquilo que é a função, não em função de quem conhece. Porque o que isso significa é que não se tem que prestar provas e que nos podemos acomodar. É a tal mentalidade um pouco rentista. Não temos que prestar provas porque o que interessa é a relação de confiança. Isso é exatamente o contrário do que se quer numa república. Numa república quer-se igualdade, quer-se liberdade e quer-se acesso igual aos bens públicos. Isso é absolutamente essencial. Tudo o que curte-circuite esse acesso em condições de igualdade a um bem público é uma violação do espírito da República.
Ó João, a maçonaria é uma coisa legítima? Faz sentido?
Há uma secção do livro sobre a maçonaria e há um caso sobre a maçonaria em que se pede aos entrevistados para falar sobre a maçonaria. Eu vi o teu programa com o Miguel Paiares Maduro e vou dizer um pouco mesmo, quer dizer, eu não sou maçom e, portanto, não conheço a forma como a maçonaria hoje funciona. Sei que, historicamente, a maçonaria tinha um programa social, político, filosófico muito interessante de liberalismo, de liberdade política, contra o autoritarismo, as ditaduras, os absolutismos e, portanto, desse ponto de vista filosófico, a maçonaria tem o seu lugar na história. Agora, é evidente que quando opera em espaços de opacidade e por causa de haver essa fraternidade, essa frátria entre pessoas da maçonaria que lhes permite ter acesso a determinadas coisas, isso não é por ser a maçonaria, isso são cunhas, isso é corrupção, seja na maçonaria, seja fora da maçonaria. Agora, a maçonaria, por ter esse espaço de opacidade, talvez convida a opiniões mais críticas sobre essa matéria.
João, e no caso de uma empresa religiosa, em que um dos critérios... Bem, mas não podem fazê-lo porque é anticonstitucional, não é? Um dos critérios é a religião da pessoa. Isso é uma cunha ou é um requisito? Isso não, poderá ser um requisito?
Estás a falar da Rádio Renascença?
Isso é um critério.
Não. No meu caso, até sou...
Estás a cuspir na sopa que já comeste? É isso, Joana? Espera. Em público?
Eu até posso... Não, repara. Lembrei-me desse exemplo, mas eu não sou batizada.
Da tua antiga empresa?
Nem sequer sou católica e, portanto, eu trabalhei lá durante 10 anos. Eu sou o exemplo de que a Renascença não o faz. Mas fiquei curiosa em relação a isso.
São critérios, não é?
Vai ser um critério. Mas porque é uma discriminação.
Não, mas é um critério transparente em que todos podemos aceder e prestar provas e perceber se o cumprimos ou não cumprimos. Agora, em determinados sítios isso não pode ser feito. No Estado não se pode dizer que só... Portanto, depende muito do caso em concreto.
Obrigada, Alvin.
Nada. Estamos a 4 minutos. De... Mas já sabes para que grupo nunca mais irás trabalhar,
já,
não sabes?
Já sabia Ora, antes, de... não.
Só com cunha agora.
Bom, deixa-me só dizer que estamos a 4 minutos do final deste programa. A Joana Gama acaba de perder algumas possibilidades a nível de emprego, não é? Mas ainda tem este e vai defendê-lo. Vamos ouvir mais opiniões que nos chegam. Os ouvintes estão doidos e enviam mais um vídeo. O que é que está a acontecer? Vamos ver mais este vídeo.
Boa noite, Prova Oral, boa noite, Alvin, Joana, convidado. Eu queria contar também uma história da minha fase militar. Eu fui militar de 94 a 98 na Marinha. A minha recruta foi em Vila Franca e na altura o comandante dessa unidade onde eu fiz a recruta era pai de um amigo meu de escola. Nós andámos juntos na escola primária e eu lembro-me ir para a casa dele e conhecer esse senhor. Durante a recruta eu não falei com ele, eu sabia que ele era o comandante, mas ele não sabia que eu estava lá. Nessas alturas elegia-se, no meio de toda a recruta, elegia-se uma pessoa como a prumo militar, em qual eu fui à final desse prumo, e entrámos os dois, os últimos elegidos, entrámos numa sala onde estava esse meu conhecido, esse meu amigo. Ganhou o outro, a prumo militar, mas mais tarde essa pessoa, o comandante da unidade, chamou-me e deu-me francamente na cabeça, porque eu devia ter avisado, porque tinha ganho eu, porque o outro era cunha de um comandante que ele conhecia, que era um idiota, portanto, eu tinha todas as hipóteses de ganhar e ganhava. Não o aceitei. Até hoje, não sei, senti-me melhor. No meio de 800 homens cheguei à final e soube que o outro só ganhou com cunha. Eu senti-me muito bem não aceitá-la e não usar esse método. Boa noite, espero não me ter alongado muito.
Na verdade, alugaste muito, mas a tua opinião era ótima e obrigado por teres contado daqui o teu episódio. Isto acontece muito, ou acontecia, não sei. Uma pergunta que eu te quero fazer é esta: existem dados para percebermos como é que está a cunha atualmente? Será que há menos cunhas agora? Será que há uma vigilância mais apertada? Eu tenho um pouco essa ideia, que pode estar totalmente errada. Eu acho que as redes sociais têm muita coisa má, mas uma coisa boa é ver essa vigilância. Não é, antes era só quase a comunicação social, agora temos a comunicação social e as redes sociais, que por vezes podem dizer coisas falsas, as fake news, há esse perigo, mas por outro lado, há esse enorme benefício de, hoje em dia, tu cometes assim uma atrocidade e rapidamente és denunciado.
Sim, em princípio, o haver mais este espaço público, as redes sociais, e haver maior acesso ao espaço público, portanto há menos intermediação, em tese possibilita que estas questões possam não ser mantidas em segredo. Embora também incentive uma certa cultura de denúncia, em vez de se usar os mecanismos que devem ser usados, que são os da justiça, que são sempre preferíveis ao da denúncia anónima e gratuita. Mas não há dados, não é possível, porque todos os dias existem pequenas conversas para o pequeno... para a consulta, para o emprego, para o contrato, para isto ou para aquilo, não é possível medir. Mas em tese, quanto mais aberta e transparente for uma sociedade, menos e mais capacidade houver de prestarmos provas, então sim, deve haver menos cunhas.
Qual é que será o país onde há menos cunhas? Adorava saber isso. Em que a cunha não é possível quase medir, inimaginável, não é? Não é?
O que há é... Não, mas há uma medição, a Transparência Internacional tem este ranking que não mede a corrupção, mede a perceção da corrupção, e portanto a perceção também tem a ver com o saber de histórias dessas, e os países escandinavos normalmente são os que estão em melhores condições nesses rankings.
Os países escandinavos são quase perfeitos, não é? Não, são sempre um exemplo.
Isso não existe. Não existem países
mais
perfeitos.
Mais do que nós, se calhar.
Bem, não, se... os países são diferentes, não são.
Na verdade, se fossem assim tão perfeitos, não haviam, não haviam índices tão elevados de suicídio nesses mesmos países ditos perfeitos, não é?
Mas tem a ver também com quadros culturais, religiosos, a forma como a religião se desenvolveu no norte da Europa relativamente ao sul da Europa é diferente. Nós desenvolvemos uma relação muito próxima com esta intermediação da Igreja Católica e a capacidade de expiarmos os nossos pecados. O norte da Europa, com a reforma que houve na religião no norte da Europa, a pessoa tem uma relação muito mais individual com o religioso e tem que se comportar de uma forma ética, porque é isso que ela pensa que lhe leva à redenção, de alguma forma. Estou a simplificar, mas há uma forma diferente de ver a vida e de ver a religião, que depois acaba por afetar a forma como nos comprometemos com contratos sociais, com compromissos sociais, com ideias comuns. E no norte da Europa nota-se que há um maior compromisso com ideias comuns, ideias de algo coletivo.
Estamos a acabar o programa, mas não queria acabar sem colocar aqui uma opinião da Maria João, ouvinte da Prova Oral, que nos envia esta última mensagem, cálculo, sobre esta temática. Estamos a falar a Cunha.
Olá, Alvim, boa noite, é João. Eu só gostava de fazer uma questão, se podemos dissociar a Cunha do favorecimento pessoal. Uma vez convidado, teve ligado à política e sabemos muitas vezes que os políticos escolhem os seus assessores. Se isso também não é uma forma de Cunha. Obrigada.
A forma como esses assessores são escolhidos pode ou não ser uma cunha. E sem dúvida. E não tenho nenhuma dificuldade em fazer. A necessidade que há de termos que assentar as relações na confiança pessoal tem muito a ver com as nossas inseguranças, com a falta de confiança nas instituições, com aquilo que o José Gil dizia que é o medo de existir. Portanto, para contornarmos essas inseguranças e essa falta de confiança nas instituições, privilegiamos tudo na confiança pessoal, na confiança política, e achamos que isso é que nos protege de ter que prestar provas. Portanto, é todo um quadro cultural, obviamente, que necessitará de muito tempo para ser alterado, se assim o entendermos, se entendermos que devemos alterar.
Olhem, a dizer que o programa está mesmo a terminar, aliás, vamos agora encerrá-lo. Agradecer aqui ao João Ribeiro, que aqui esteve, a partir da AIA. Desejar a todos os ouvintes que amanhã vamos ter um programa em que precisamos da participação mesmo de todos, de preferência de vídeo, se conseguirem, como fizeram muitos ouvintes hoje, lindos meninos e meninas. Deixem-nos uma mensagem sobre violência psicológica, se conhecem alguém, se vocês próprios foram alvos de violência psicológica, se inclusivamente já vocês próprios fizeram, não gostávamos de ouvir isso, mas enfim, pode acontecer, e porquê que o fizeram. Nós queremos ouvir isso, o programa vai ser intenso, é amanhã com a Cláudia Moraes. João,
vou mandar obrigado. Uma mensagem longa amanhã.
Boa! A propósito da violência psicológica que veste neste programa.
Sim, o rádio ligado, só para te
perder assim um grupo tempo. Económico destes, que erro tão grande, Joana Gama. Bom, amanhã estamos de volta, até amanhã.
Fora com a tristeza, que a hora é da alegria. Por isso pega no telefone, liga à telefonia. Liga para a Joana, fala com o Alvim.
Está lá!
Ela é tão bacana, ele é assim. É sempre à mesma hora, para todo Portugal. Por isso liga sem demora e ouve a Prova Oral.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.